E dentro das campanhas de saúde, o Fevereiro Roxo é uma campanha de conscientização sobre três doenças crônicas e sem cura: lúpus, fibromialgia e Alzheimer. E hoje, recebendo aqui nos estúdios da CBN Cascavel, o Dr. Paulo Carrilho, neurologista, porque dentro do Fevereiro Roxo nós vamos falar sobre a questão do Alzheimer. Um assunto, claro, que além de ser um assunto sério, também desperta a curiosidade das pessoas para entender como essa doença acontece, quais são os avanços que a medicina, que a neurologia já nos proporciona em relação a essa temática. E você que tiver dúvidas, mande para o nosso WhatsApp 99137-7533. Então recebemos aqui o Dr. Paulo Carrilho, neurologista, e que agora também fiquei sabendo, um grande ouvinte, né? Ouvinte assíduo aqui da nossa CBN. Bom dia, Dr. Paulo, bem-vindo.
Bom dia, Marcelo. É quase boa tarde já, né? E boa tarde também, quase boa tarde, para os nossos ouvintes aí da CBN. Eu me incluo, né? Porque eu sou quase um CBN dependente. Em casa, logo pela manhã, eu já ligo a rádio CBN e ouço as primeiras notícias, depois, na hora do almoço, a hora que me permite, e no final da tarde também. Ou seja, o rádio em casa é mandatório. Vou contar até, tomar a liberdade,
por
contar
favor,
uma historiazinha.
Pode contar.
Há um tempo atrás eu tinha um automóvel que não dispunha de conexão com a internet, né? Você não conseguia espelhar o celular. E há um certo tempo atrás a CBN ficou um tempo fora aqui da região, né? Assim, você tinha que sintonizar via online, via internet, não tinha rádio em si. E aí eu, na época, até comprei um carro novo justamente para ter disponível a conexão para espelhamento do celular, mas logo em seguida você já estava entrar em seguida aí com a rádio, que é muito mais prático, né?
Exatamente.
Tem um alcance muito grande.
Que bom.
De parabéns.
É que bom termos, né? A gente sabe que muitos dos nossos convidados, dos nossos especialistas, são nossos ouvintes e que passam aqui, têm a possibilidade de estarem aí nos dois lados, tanto como ouvintes, mas também como convidados aqui contribuindo com os assuntos da CBN Cascavel. E bom, a presença do Dr. Paulo se dá aqui para falarmos sobre a questão do Alzheimer, que é uma doença que, é claro que a medicina vem trabalhando, acompanhando, a neurologia, para entender como isso funciona, para talvez pensar formas de tratamento, muito embora não seja uma doença que não tenha uma cura, mas pelo menos tratamentos e frentes de trabalho para se falar sobre isso. Mas eu acho que para iniciarmos a nossa entrevista, Dr. Paulo, vamos fazer uma contextualização e uma conceituação. O que é o Alzheimer, até para tirar mitos e desinformações? O que é efetivamente, do ponto de vista científico, o Alzheimer?
Marcelo, essa pergunta é muito importante. Porque assim, na realidade, a doença, o conceito hoje em dia é um pouco diferente, né? A manifestação da doença de Alzheimer é o que nós chamamos de demência, né? Atualmente, até dentro do manual de diagnósticos e estatísticas da psiquiatria norte-americana, que é o DSM, né, na sua última versão, ele, talvez como a palavra demência tem um cunho às vezes politicamente incorreto, né, utilizando uma terminologia mais atual, mas, ou seja, socialmente com algum tom pejorativo, se prefere falar de transtorno neurocognitivo maior, mas demência, né? Então assim, a doença de Alzheimer é a principal causa de demência no mundo ocidental, principalmente na população idosa, tá? E é uma doença que já tem uma longa história, né? Ela, pra você ter uma ideia, agora dia 3 de novembro desse ano, ela vai completar 120 anos da descrição original, feita pelo professor Alois Alzheimer, um neuropsiquiatra alemão. Naquela época, esses cientistas, eles faziam, vamos dizer assim, barba, cabelo e bigode da descrição, né? Ele estudou caso clínico e estudou também a patologia. Depois que essa paciente veio a falecer, ele estudou a patologia, como é que era o cérebro dessa paciente. E o professor Alzheimer descreveu, né? Esse caso é muito emblemático, né? O caso da paciente Auguste Detter, né? Era uma mulher, e que começou a ter alterações de comportamento e alterações de memória muito importantes. É muito clássico a descrição original, que ele faz a pergunta: qual é o seu nome? Auguste. E o seu sobrenome? Auguste. E o nome do seu marido? Auguste. Ou seja, ela não conseguia manter, principalmente um distúrbio de memória, mas ela também tinha alterações de comportamento que a doença pode se manifestar. E na época ele descreveu, e depois o professor Kraepelin, um psiquiatra também eminente, falou, em homenagem à doença de Alzheimer, ao Alzheimer, ele batizou como a doença do Alzheimer. E por isso ficou esse nome. Tá? Como você bem colocou, é uma doença neurodegenerativa sem um tratamento curativo ainda. Né? Ou seja, não se tem um remédio ou algum tipo de intervenção que você possibilite a cura da doença. Mas não ter uma cura não significa que nós não temos nada para fazer. Pelo contrário, nós temos muita coisa para atuar, para recomendar aos pacientes e medicações que podem auxiliar muito no manejo sintomático e, inclusive, até algumas mais recentes, com uma redução, uma lentificação um pouco, você ganha algum tempo de performance cognitiva nesses pacientes. Mas mesmo essas medicações mais recentes não significam, infelizmente, ainda a cura ou pelo menos a estabilização 100% da evolução do problema.
Então, só para deixar bem registrado aqui para a nossa audiência, muito embora haja medicações, haja um tratamento, tudo isso não permite ainda esse avanço significativo que é a questão da cura, né?
Não, a cura, né, que pressupõe você ofertar algum tratamento, algum tipo de intervenção, e que depois dessa intervenção o paciente não vai ter mais a doença, ou pelo menos a doença vai estabilizar 100% naquele patamar, isso ainda não existe. Mas as intervenções que nós temos, hoje em dia, já ajuda um pouco a evolução, a minimizar um pouco a evolução do caso, né?
Bom, visto que o Alzheimer ele não tem cura, e aqui cabe uma pergunta que antecede isso, mas talvez não seja uma pergunta tão simples de ser respondida, pelo menos eu acho a partir da percepção do que as pessoas têm sobre a doença, que é, o Alzheimer ele pode ser evitado, então? Se ele não pode ser curado, ele pode ser evitado?
Marcelo, essa foi outra pergunta, você deve ter estudado bem a matéria, né? E é o seguinte, essa é uma pergunta fundamental, porque, como eu disse para você, se a gente não tem a cura, então não tem tratamento. Não, tem muita coisa que você pode fazer que não só também ajuda no tratamento, mas principalmente, você comentou, você consegue reduzir a chance de desenvolver uma demência associada à doença de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer é a principal causa de demência, a gente já sabe disso, né? O que você pode fazer? Se estima, existe um projeto do jornal inglês chamado Lancet, né, na sua parte Lancet Neurology, que é o projeto de uma análise periódica das publicações científicas que analisam os fatores de risco para desenvolvimento de demência associada à doença de Alzheimer. E atualmente, a última edição desses trabalhos mostra que até 44, 45% dos casos de Alzheimer você consegue reduzir quando você consegue controlar esse fator de risco, que são fatores de risco modificáveis, ou seja, que a gente consegue intervir. Alguns fatores não tem como a gente modificar. Por exemplo, a sua tendência genética. Não tem como mudar os seus genes, porque senão você não ia ser o Marcelo, ia ser outra pessoa. Isso ainda, a ciência não permite isso ainda. Mas você tem como influenciar fatores que a gente reconhece como fatores de risco para o desenvolvimento da doença, atuando em cima deles. Então, por exemplo, diabetes, hipertensão, dislipidemia, sedentarismo, né? Perda auditiva. Hoje em dia, perda visual também é considerado um fator de risco. Ou seja, são fatores que eventualmente você consegue interferir. Para você ter uma ideia, vai pegar um exemplo. A pessoa que está perdendo a audição tem um risco de 8% a mais desenvolver a demência associada à doença de Alzheimer. E se viu que se você conseguir, nem sempre é possível, você conseguir corrigir esse fator de risco, você reduz então em 8%. Então, do ponto de vista cumulativo, se você conseguir atuar em todas essas frentes, você consegue até reduzir em 45%. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, a população, como é uma doença muito atrelada ao envelhecimento, se observou que, por exemplo, países da Escandinávia, se esperava que com o envelhecimento, o aumento de idosos, né, os países desenvolvidos, tem uma pirâmide etária que já não é mais uma pirâmide, é um barril, há uma concentração, há um aumento muito grande de idosos. E se esperava que houvesse uma explosão, né? E se observou que nesses países a coisa não aconteceu muito, aconteceu justamente o contrário, houve uma certa redução dos casos. E aí foram ver, esse foi o início desse projeto, né, do Lancet, foram ver que, na verdade, o que esses países estavam fazendo de correto. Eles estavam controlando bem a hipertensão, o diabetes, era uma população que, por exemplo, anda muito de bicicleta, é uma atividade física até idades avançadas, né? Ou seja, se há um hábito, né, do escandinavo de andar de bicicleta, de fazer atividade física, controle de peso, ou seja, esses países estavam fazendo essa lição de casa, né? E isso é uma coisa meio também perversa, né? Porque um dos fatores de risco que teoricamente seria modificável em tempo hábil, né, se realizado em tempo hábil, é a baixa escolaridade, o baixo nível de estudo, né? Então a população iliterata, né, o que antigamente a gente chamava de analfabeta, né, mas iliterato, ela tem um risco maior de desenvolver uma demência associada à doença de Alzheimer.
Principalmente esse último ponto agora, e dentro dessa linha de raciocínio, de que agora trazendo aqui alguns elementos mais científicos para embasar se esse pensamento ele faz sentido ou não. Muito se fala, e podemos ver isso nas redes sociais, em programas de TV, por exemplo, de que se durante a vida adulta, ou até mesmo ali na juventude, posteriormente na vida adulta, o estímulo do cérebro, se nós estimularmos o cérebro com práticas saudáveis, seja a leitura, que é algo que infelizmente nem todo mundo faz, práticas de exercícios, se tudo isso realmente pode fazer com que na velhice tenhamos um cérebro um pouco mais saudável, mais ativo, e evitar essas situações que podem levar à demência ou ao Alzheimer. Cientificamente falando, isso faz sentido? Isso é verdade?
Isso faz todo sentido atualmente, né, com o que se conhece. Você usou de uma forma bem objetiva, com uma linguagem muito acessível, você acabou de explicar para a população o que atualmente a ciência reconhece, né? Existe um elemento que a gente chama de reserva cognitiva, tá? E essa reserva é como se você tivesse um banco que você está depositando aos pouquinhos uma poupança para poder gastar lá mais adiante, na sua aposentadoria, né? Como se tivesse essa poupança de longo prazo. Você praticar atividade física, ter uma atividade cognitiva, né? Ou seja, estudar, e permanecer nessa atividade, né? Ou seja, continuar nessa poupança, você vai ter uma reserva cognitiva para fazer frente ao processo degenerativo que vai acontecer, que tende a acontecer com a idade. Não são todos, existem aqueles super idosos, idosos saudáveis que nunca vão desenvolver um processo degenerativo típico de Alzheimer. Mas tem pacientes que até podem ter esse processo degenerativo da doença, mas a reserva cognitiva deles é tão grande que eles vão demorar muito tempo para expressar a doença, vamos dizer assim, né? É lógico que é uma doença muito atrelada ao envelhecimento. Você tem uma questão de dados, por exemplo, a cada quinquênio após os 60 anos, você tem uma duplicação da prevalência. Então, com o passar, a cada 5 anos depois de 60 anos, você vai tendo uma subida exponencial dos casos, né? Para você ter uma ideia em termos de números, aí se estima aí que no Brasil atualmente você tem 1,2 a 1,8 milhões de pessoas com demência, e a maior parte dos casos é doença de Alzheimer mesmo, né? E o custo disso no mundo inteiro, para você ter uma ideia, é muito alto, né? Em torno de um trilhão, se estima, né? US$1 trilhão por ano são gastos no globo com os problemas dessa doença, o que ela gera, né?
Bom, se é uma doença, vamos então agora entrar naquilo que certamente boa parte da nossa audiência deve querer saber e tirar suas curiosidades, suas dúvidas, que é a questão dos sintomas e sinais de alerta. Em que momento, quais são os sinais que comportamentais e do corpo, enfim, que começam ali a aparecer e que indicam que pode ser um problema de doença de Alzheimer, de demência, até para desmistificar um pouco, porque como a gente associa muito a, e é claro, efetivamente a questão do esquecimento, que é essa perda dessas informações neurológicas, a gente às vezes tende a pensar que qualquer situação de esquecimento pode ser um indicativo de um problema neurológico. Me parece que não necessariamente, não é, doutor?
É, você tocou num ponto também importante, né? O processo degenerativo da doença de Alzheimer, por isso que você diferenciou a demência da doença. Quando ela começa a se manifestar no quadro demencial, né, é sinal de que, na realidade, esse processo degenerativo já está acontecendo há muito tempo, talvez décadas antes, tá? Então, justamente quando esse ponto de a reserva cognitiva chega a um ponto que ela já não tem mais e o processo degenerativo passa, essa reserva que você tinha, essa perda neuronal se torna mais acelerada, você começa a ter os sintomas da doença. Então, na realidade, o processo, às vezes se inicia, às vezes não, ele sempre se inicia muito tempo antes, né? E por isso que todo... E assim, não tem como você, nessa fase, como não tem manifestação clínica, e inclusive não existe exame assim regularmente disponível para você detectar essa situação, esses fatores de risco que eu comentei, você tem que atuar sempre considerar que basta você se tornar velho, que esse na realidade é o principal fator de risco. E isso não tem como mudar, se você conseguiu chegar a uma idade avançada, é até mérito seu e mérito da sua genética, mérito da sua saúde de base, né? Mas assim, os primeiros sintomas da doença, eles geralmente são na parte de memória recente, correto? Então a pessoa começa a esquecer fatos que acabou de repetir, de aprender, de receber a informação, a pessoa começa a ficar mais repetitiva, começa a se perder em termos de alguns compromissos mais importantes. Isso é um sinal já de alerta. Porém, isso é uma queixa frequente na população como um todo, né? Nem sempre um declínio de memória significa que o paciente está desenvolvendo demência. Existe o que nós chamamos de comprometimento cognitivo leve, que é um sinal de alerta, né? A longo prazo, se você acompanha esses pacientes, há um aumento de casos, acaba convertendo mesmo para um quadro demencial, nem todos os pacientes vão acabar evoluindo assim, tá? Porém, com o advento desses novos tratamentos, que são, pela primeira vez, nós temos tratamentos que você... Porque o processo da degeneração da doença de Alzheimer ocorre por um depósito de proteínas amiloides patológicas no cérebro, né? Junto também com anormalidades de uma proteína chamada proteína tau. Então, são duas proteínas meio envolvidas aí no processo degenerativo. E a medicina conseguiu desenvolver um anticorpo, uma série, né, na realidade, de anticorpos monoclonais dirigidos contra essa proteína beta-amiloide, né? E se esperava, né, de que isso aí fosse até talvez a cura talvez do problema. Infelizmente, os estudos mostraram que não, mas é um tratamento que detém um pouco a evolução da doença, ele retarda um pouco a evolução da doença. E essa medicação foi liberada nos Estados Unidos. A primeira que chegou aqui no Brasil foi o Kisunla no ano passado, né? E agora em janeiro foi liberado o Leqembi, né? Que é o Lecanemab, que também tem mais ou menos o mesmo perfil. Como eu disse para você, essas medicações não são a resposta às nossas preces, tá? Em termos de cura, mas elas são úteis, né? O problema é que são medicações que têm um risco para o paciente, né? Porque como você induz o sistema imunológico através desses anticorpos sinalizadores, que eles ativam o sistema imunológico contra essas placas beta-amiloide positivas, e o sistema imunológico nosso vai agredindo essas placas e limpando o cérebro dessas placas, tá? Tem estudos até que mostram que essas placas desaparecem em alguns pacientes depois de um curso de tratamento. Aí se espera, poxa, se sumiu as placas senis beta-amiloides, o paciente tem cura. E viu que não acontece. Isso mostra que a proteína tal, provavelmente, ela tem mesmo um papel nesse processo. Então, assim, por enquanto ainda nós não temos um tratamento que mexa nessa proteína tal. Mas com relação a essa proteína, esses anticorpos contra a proteína beta-amiloide, nós temos que estar atentos que esse primeiro, não cura, e segundo, você tem que ter uma monitorização muito próxima desses pacientes, porque alguns pacientes desenvolvem como se fosse um processo inflamatório no cérebro. Aliás, todos, se você for estudar, todos vão ter algum grau de processo inflamatório, porque o intuito é esse mesmo, né? De limpar, através do seu próprio sistema imunológico, essas placas senis. E alguns desses pacientes podem se tornar sintomáticos, até ter hemorragias no cérebro por causa desse tratamento. Então, tem alguns critérios de indicação, tá? E tem um outro agravante no caso, na realidade no mundo inteiro, mas aqui no Brasil principalmente, né? Apesar da Anvisa ter dado um registro para essas medicações, ter liberado para comercialização, as medicações são extremamente caras. E o Estado ainda não se preparou para ter disponível, ou seja, foi liberada a medicação, mas ainda não está não tem acesso para todo mundo, né? Para você ter uma ideia, aí, o Kisunla, aí, o Donanemab, que foi o primeiro deles, o tratamento mensal, o custo mensal é aproximadamente só da medicação em torno de 20 a 25 mil reais por mês. Ou seja, isso por mês, né? Então você faz pelo menos aí um curso de um ano e meio, né? De 18 meses aí de tratamento, e você imagina o custo que você vai ter, né? Isso sem contar a internação, porque é dado por via endovenosa. Eventualmente as primeiras doses fazer internado para ter uma vigilância. Você tem que repetir ressonâncias magnéticas de encéfalo de forma seriada, né? Então é uma coisa que, assim, é promissora, mas você tem que esclarecer, né, a população, que e tem essa questão, né, do custo elevado desse tratamento.
Bom, anteriormente, doutor, nós colocamos aqui algumas situações que podem ajudar a pessoa a ter um cérebro mais saudável, práticas mais saudáveis e, quem sabe, até evitar esses quadros. Mas agora eu quero trazer aqui uma situação oposta e aqui colocar dois contextos e se isso tem ou não influência nessa questão do Alzheimer e da demência. Situação 1, cenário 1, se a solidão, se pessoas que são mais solitárias, ou seja, aquelas pessoas que talvez tenham ali alguma dificuldade de interações sociais e de relações pessoais, se isso tem alguma influência ou não nesse processo neurológico, e se a questão agora, ainda falando sobre relações sociais, esse advento das telas no cotidiano das pessoas, né? Essa forma de a forma como nós consumimos a internet e as redes sociais, se isso também acaba influenciando, ou se pelo menos acaba tendo algum tipo de impacto dentro desse processo do envelhecimento e posteriormente desses processos neurológicos.
Bom, Marcelo, e a questão do isolamento, primeiro, né? Vou responder primeiro a questão do isolamento social. Há evidência que realmente o isolamento social tem uma tendência a reduzir a reserva cognitiva do indivíduo, porque as habilidades sociais vão sendo perdidas, né? E não vão sendo desenvolvidas. Então, as conexões cerebrais tendem a se reduzir, né? Então, assim, pelo menos se especula que isso aconteça. Então, só que nós temos que estar atentos que, às vezes, talvez o isolamento, se a pessoa que era antigamente uma pessoa muito socializada, vamos dizer assim, muito ativa nesse quesito, e depois começa a desenvolver um isolamento, isso talvez também, às vezes, pode ser os primeiros sintomas do problema. Pode ser, tá? E então, assim, mas eu, aí já é uma questão de opinião de especialista, né? Não tem uma clara resposta do ponto de vista científico, mas a maior parte dos especialistas acha que isso tem algum fator de influência. Então, quanto mais, inclusive até o próprio paciente que já está com o problema, já tem um diagnóstico, você deixar o paciente isolado, esses pacientes, isso a gente percebe, eles tendem a evoluir mais rapidamente do que do paciente que tem um arcabouço social e uma vida de relação mais intensa do que um paciente que se torna isolado. Isso é mais ou menos, vamos dizer assim, um consenso entre os especialistas que isso deva acontecer mesmo. Agora, a outra pergunta
foi a questão das redes sociais.
Isso também, assim, eu não vou me atrever a dar uma resposta, porque também isso é uma coisa muito recente, né? E, assim, eu desconheço estudos bem documentados nessa área, né? Eu vou confessar para você que isso aí eu precisaria dar uma estudada para te dar uma resposta mais abalizada. Eu desconfio que, note bem, você ter uma habilidade para mexer, né, num dispositivo moderno, que é um celular, um smartphone, Você vê, tem idosos que tem uma dificuldade tremenda de mexer com isso. Eu acho que até certo ponto é importante você ter essa afeição por novas tecnologias e aprender, ter facilidade para lidar com elas, não ter receio delas, entendeu? Eu acho que isso aí pode ter um papel de estímulo cognitivo para o indivíduo. Mas, às vezes, a pessoa se perde naquilo ali. Ela entra naquele túnel sem fim que é a rede, as mídias sociais, e fica só passando o dedo e vendo informações, às vezes, que são irrelevantes, e é uma carga enorme de bobagem, né? Que a gente acaba tendo acesso, às vezes, até de forma involuntária, né? Ou voluntário, porque quem está passando o dedo, você está tendo vontade de passar o dedinho ali, né?
Exatamente. Bom, e agora falando um pouco sobre a questão de outras condições associadas à demência e ao Alzheimer. Situações de pacientes, de pessoas que já tenham outras condições de problemas neurológicos, elas têm uma tendência, elas tornam-se um fator de risco para a demência e o Alzheimer?
Então, você colocou bem. Na verdade, assim, a doença de Alzheimer é a principal causa de demência, dessa situação em que o paciente tem uma perda de memória e perda de desempenho cognitivo em vários domínios aí que a gente tem. Então, na área de linguagem, na área de planejamento, na área de flexibilidade de ideias, né? Na área de, também de parte de exatas, né? De matemática. Tudo isso são as funções cognitivas. Então, assim, quando você tem um declínio dessas funções, começa a interferir no seu cotidiano, você, muito provavelmente, a probabilidade de esteja começando um problema de demência. Mas assim, não, apesar do Alzheimer ser a mais frequente, ela não é a única. Existem outras causas, inclusive causas que a gente chama de potencialmente reversíveis. Isso chega de 10, alguns estudos colocam até, pelo menos de você interferir, até 20%, mas em torno de 10%, você pode encontrar causas reversíveis. Um exemplo, né, clássico, é um paciente que está com hipotiroidismo, por exemplo. Os hormônios tiroidianos, digamos assim, é como se fosse, eu brinco que é até uma analogia, né? Como se fosse lubrificantes das nossas células. Eles são muito importantes para o metabolismo, inclusive das metabolismos dos neurônios, que são as células do cérebro. Se você tiver uma pouca produção desses hormônios tiroidianos, as células cerebrais, os neurônios, começam a trabalhar mais devagar. E um dos sintomas, podem ser sintomas, às vezes, cognitivos, às vezes até no início. E às vezes, se você tratar esse paciente, repor, né, tratar o hipotireoidismo, o paciente volta ao padrão cognitivo normal. Então, então é importante, no caso de uma suspeita de demência, você fazer um rastreio das causas potencialmente reversíveis. Isso é importante. Outro exemplo, sífilis. A sífilis tardia pode dar manifestações cognitivas e comportamentais que mimetiza um quadro de demência. E se você não checar essa possibilidade, você vai estar deixando eventualmente de tratar uma manifestação tardia de uma doença que é a sífilis, que com antibiótico terapia, não digo que é fácil tratar a neurosífilis, ela é bem diferente do tratamento de uma sífilis primária, mas é uma coisa que é importante você checar essa possibilidade. Às vezes há necessidade até de uma coleta de exames mais invasivos, como por exemplo um exame de líquor nessa situação. Nessa situação específica.
Perfeito. Dr. Paulo, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no CBN Cascavel. Uma entrevista, claro, é muito rica em termos de conhecimento, em termos de explicações sobre a doença de Alzheimer, que muito embora não tenha cura, a gente sabe que a medicina vem atuando, a neurologia vem trabalhando, buscando aí respostas mais satisfatórias para o tratamento adequado. É uma doença, claro, que desperta muita curiosidade nas pessoas, até pela sua seriedade e pela forma tão complexa que ela se manifesta. Mas que bom a sua presença aqui. Muito obrigado pela sua participação.
Marcelo, muito obrigado. Obrigado, ouvintes. E só para comentar, você falando essa questão de conhecimento, né? Nós somos docentes da UniOeste, né? Da disciplina de Neurologia, do curso de Medicina Professor Orival Alves. E nós fizemos um trabalho já há mais de 10 anos, mais de uma década atrás, que era, na verdade, uma enquete do conhecimento da população geral sobre a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson também, né? E mesmo naquela época, estava até passando uma novela com a Glória Menezes, que ela fazia o papel de uma paciente, uma pessoa que tinha problemas, mesmo com a novela, dois terços da população nunca tinha ouvido falar do que era a doença de Alzheimer. Isso há mais de 10 anos atrás. Talvez hoje, né, com as mídias, isso aí tenha mudado um pouco. E é claro, né, com o envelhecimento da população, você está tendo mais idosos. E como eu falei para você, isso daí é um problema que é como se fosse uma bomba relógio. Né? E isso vai, com passar um aumento de idosos, né, a população está ficando mais velha, mais casos vão aparecer indubitavelmente. Né?
Doutor, muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigado.